Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o André Barbosa, sócio-diretor da Toro Investimentos e hoje aqui nós vamos fazer uma conversa com uma das gestoras mais interessantes do Brasil, que é o pessoal da Cadima, tá? A Cadima ela é extremamente inovadora, ela tem uma postura que vocês vão ver que é uma filosofia de gestão extremamente diferenciada em relação ao mercado. E para isso nós vamos estar trazendo então o Rodrigo Maranhão, que é gestor da Cadima, para bater esse papo aqui com a gente. Então, bem-vindo, Rodrigo. Muito bacana ter você com a gente aqui, podendo bater esse papo para apresentar a Cadima para os clientes da Toro.
Olá, André. Boa tarde. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui falando aí com os clientes da Toro. Obrigado a todos que estão assistindo.
Muito bacana, Rodrigo. Então, é o seguinte, a gente tem uma oportunidade bacana, que é explicar um pouco, né, para essa audiência da Toro, o que é a Cadima, né? Por que ela é diferente do mercado, um pouco como é que funcionam esses fundos quantitativos, né? Essa gestão sistemática que vocês fazem. Mas antes disso, se você pudesse falar um pouquinho de qual que é a sua trajetória, né? Você como gestor, né? de uma importante gestora aqui no país, né? Como que é que você chegou até esse ponto e como é que isso aí se mistura um pouco também, né, com a história da própria Cadima. Então, se você puder passar um pouco para a gente, vai ser muito bacana.
É claro, vai ser um prazer aqui contar um pouquinho da minha história e da história da Cadima. Primeiro, contando um pouquinho da minha história, eu sou baiano e vim para o Rio de Janeiro fazer faculdade aqui, né? Vim estudar engenharia mecânica lá no Instituto Militar de Engenharia e durante a faculdade comecei a trabalhar no mercado financeiro e iniciei minha carreira como trader de juros na tesouraria de um banco, depois fui gestor de fundos numa grande gestora canadense que tinha aqui no Brasil. E desde 2013 eu estou lá na Cadima como sócio e hoje em dia sou sócio lá, diretor de gestão da empresa, né? E a Cadima, ela começou a história dela em 2007. Ela foi fundada em 2007, foi uma das primeiras gestoras no Brasil a utilizar a abordagem quantitativa, né? Já são aí quase 15 anos que a gente está completando agora. Sendo que alguns dos nossos sócios, eles já vinham empregando essa abordagem desde 2002, provavelmente foram as primeiras pessoas aqui no Brasil a fazerem o trading quantitativo, sistemático. De lá para cá, a Cadima cresceu muito, né? Desde 2007, a gente começou com uma gestora que tinha um único produto. Hoje em dia, nós temos ali uma gama bem ampla de produtos, desde fundos multimercados, fundos de previdência, fundos de renda variável. E agora temos até um fundo de renda fixa quantitativo. Então, é uma gestora muito completa, sempre usando essa abordagem, né? Muito calcada em metodologia científica, em análise de dados, muito mais data-driven do que baseado em qualquer outra coisa, tá?
Muito bom. Pelo que eu entendo, então, quando você fala dessa, né, gestão sistemática, você quer dizer que tem pouca interferência humana, então, seria esse o caso?
Perfeito, é exatamente isso. Assim, eu diria que quando você fala de quant, você tem ali três grandes eixos que você pode observar, né? O primeiro eixo, que é um dos mais importantes, é justamente isso, você ter uma sistematização ou ter regras pré-definidas ali que vão dizer quando que você deve comprar, quando que você deve vender cada ativo, etc., né? E a gente é super ortodoxo nisso, no sentido de que sempre a gente só opera um ativo porque algum dos nossos algoritmos tá sinalizando aquilo e tá mandando fazer aquilo, e sempre que ele sinalizar, a gente vai fazer aquilo, né? Não tem essa, na Cadima não tem essa de o modelo deu sinal de compra, mas eu acho que vai cair, eu não vou... Não, a gente vai fazer o que o modelo disser para fazer, né? E aí vem o segundo passo, né? Que segundo eixo aí dessa parte quantitativa, que seria você automatizar o trading, né? Então, a gente lá na Cadima programa alguns robôs que são os responsáveis por executar nos mercados essas ordens aí desses algoritmos que a gente tinha pré-definido. E a última coisa, o terceiro eixo, seria o quê? Você, de alguma forma, você embasar esses algoritmos. A regra ela pode ser qualquer uma que der na sua cabeça, né? Um algoritmo é basicamente uma receita de bolo. Só que algumas receitas de bolo vão ganhar dinheiro e outras vão perder dinheiro. E como é que a gente descobre quais são aquelas que no longo prazo a gente acha que vai ganhar dinheiro, né? A gente tenta se basear em dados usando a chamada metodologia científica, né? Que, como é que o cientista trabalha? Ele observa um fenômeno na natureza, cria uma teoria, só que ele não aceita aquilo como verdade. Ele cria experimentos para tentar validar aquilo, né? E aí você tem critérios estatísticos, etc., para poder validar ou não aquelas suas hipóteses. E é algo muito parecido com o que a gente faz aqui. A gente programa aquelas estratégias e vê, usando vários critérios, se aquilo dali funciona ou não no longo prazo. Claro que não existe estratégia mágica que vai ganhar dinheiro sempre. Isso daí é uma falácia. Mas assim, o importante para a gente é que as estratégias elas obedeçam aos seus mandatos de risco, elas têm um risco controlado. Então, ali, quando ela perder dinheiro, não pode perder exageradamente. Quando ganha, tem que ganhar mais do que o suficiente para compensar aquelas perdas. E, no longo prazo, tem que ser ganhador, né? Tem que ter um risco-retorno interessante. Então, isso daí seria esse terceiro eixo aí do rigor científico, digamos assim. Então, acho que é uma combinação dessas três coisas e a gente é bem ortodoxo nessas três coisas, tá? É, não que seja a única forma, mas é o nosso jeito de trabalhar.
Entendi. Eu imagino que esses algoritmos, né, no tempo, eles devem sofrer também otimizações. Como é que funciona isso? É constante essa análise dos algoritmos? Qual que é a percepção de vocês?
Sim, de fato, assim, é algo bastante constante, né? Nós temos uma equipe ali de pesquisa, hoje em dia são 10 pessoas, todo mundo assim, com uma formação acadêmica muito boa, muito... É uma coisa que me dá muito valor, a formação acadêmica das pessoas, e são como se fossem cientistas realmente ali, focados nisso, nessas otimizações, nessas buscar modelos novos, buscar ativos novos, ver se os modelos antigos continuam funcionando, mas sempre se baseando muito em evidências. Tá? Não é, a gente nunca toma as decisões ali se baseando em achismos ou em feeling, nada disso. É sempre realmente um processo bem data-driven. Ali.
Perfeito. E aí a gente podia entrar um pouquinho então nos produtos, né, nos fundos da Acadima que são distribuídos na Toro, porque todos eles, né, têm uma performance excelente. Antes da nossa conversa aqui, eu estava dando uma passada um pouquinho, né, nas rentabilidades, e os fundos realmente, todos eles são muito, muito interessantes, né? Então tem o Long Bias, tem o LT Fin, que eu imagino que seja long term, né, de longo prazo, tem o Acadima 2. Eu tenho equities, né? Então, assim, se você puder falar um pouquinho sobre eles, né? O que são as características, o que diferencia um do outro, né? Todos eles estão disponíveis na Toro. Isso é legal a gente falar que a Toro também tem um dos melhores programas, na minha opinião, o melhor de cashback de fundos aqui no Brasil. Então, acho que essa daí é uma combinação bacana, né? Você ter fundos tão sofisticados quanto o do Acadima e ter aqui a possibilidade ainda de receber esse cashback da Toro em dinheiro todo mês na sua conta. Mas eu acho que a gente falar desses fundos, eu acho que vai ajudar a gente, né, a nossa audiência aqui, né, Rodrigo, a entender para cada perfil de risco, né, quais que seriam os produtos mais adequados, né, inclusive até se você puder falar um pouquinho da rentabilidade histórica, até porque 2021 foi um ano muito difícil, né, a gente viu aí muitas gestoras tendo dificuldades, né, em ter boas rentabilidades, e realmente vocês tiveram aí uma performance de tirar o chapéu, parabéns.
Obrigado aí pelos elogios. Vamos lá falar de cada um desses produtos. O primeiro deles, que eu acho que vale começar, é o Acadima 2. E o Acadima 2, ele é um espelho do nosso fundo mais antigo, do nosso fundo que começou lá em 2007, o Acadima FICFIN. Tá? Então, é a mesma estratégia do Acadima FICFIN. E ele é um multimercado ali, com uma gama bem completa ali de modelos matemáticos dentro dele. Tá? Então, ele opera desde juros aqui no Brasil, dólar, bolsa, até ativos offshore, commodities... bolsas de outros países, outras moedas. Então, assim, é um portfólio bastante completo, bastante diversificado ali, tanto em termos de ativos como em termos de modelos. Agora, esse fundo ele tem como preponderante ali estratégias de curto prazo. Tá? Isso daí é o risco preponderante, apesar de não ser o único tipo de modelo, a maior parte dos modelos ali são modelos de curto prazo. Tá? Então, é um fundo que tem um giro de posição bem alta, isso é super comum, ele dentro do dia ele tentar vários trades ali, enfim, essa é a característica dele, né? Em termos de risco, ele é um fundo com um nível de volatilidade em torno de 5% ao ano, e ele tem um resgate ali que cotiza em D mais 10, tá? Pagando no dia útil seguinte. O segundo fundo que vale a gente mencionar é o Acadima LT, e como você bem mencionou, esse LT vem de long term, tá? Então, enquanto o Acadima 2 ele é um fundo multimercado que tem ali vários tipos de modelo, o Acadima LT é um fundo que tem apenas modelos de longo prazo, como o nome sugere. Tá? Então, ele vai operar dólar, juros, bolsa, diversos ativos, mas com uma visão ali um pouco mais de longo prazo, de médio e longo prazo, tá? Também de forma sistemática. Resgate desse fundo é igual, demais 10 também. E tanto ele como o Cadima 2 estão disponíveis com aplicação mínima de R$500. Na verdade, todos os nossos fundos que estão aí na Toro estão com aplicação mínima de R$500. Tá? O terceiro produto que vale a gente mencionar é o Cadima Long Bias. Tá? E aí, ele é um fundo que ele vai montar um portfólio de ações, tá? Utilizando um dos nossos algoritmos ali, chamado modelo de fatores, tá? Ou Factor Investing, quem preferiu o nome em inglês, e ele monta esse portfólio de ações ali. Só que, ao invés de ele ficar sempre 100% comprado, o Cadima Long Bias, ele se propõe ali a fazer um certo timing da bolsa, tá? Então, essa posição dele na bolsa, ela vai ficar oscilando ali num range ali que pode ir de 30% até 100% do fundo comprado em bolsa. Na média, ele fica ali no 60% comprado em bolsa, tá?
E essa escolha de quantos por cento comprado também ela é totalmente quantitativa, né? Não
também, basta também. Gestor, né? Perfeito. Também. Na verdade, ele ajusta essa posição através do índice Bovespa Futuro, tá? Não é na carteira de ações. Carteira de ações, o neutro dela fica ali no match de 60%, tá? Perfeito. E aí ele vai ajustando esse daí via índice Bovespa. Além disso, esse fundo ele também tem outras fontes de beta, então ele tem posições em NTNBs, em S&P, em juros prefixados, enfim, vários tipos de ativo, diversificando um pouquinho ali do beta do fundo. Isso daí a gente acha que melhora o risco-retorno do fundo no longo prazo, ele tem essa diversificação ali. Claro que o risco principal é o risco de bolsa. Tá? E por fim, ele tem também alguns modelos de longo prazo que ajudam a proteger um pouco o fundo em grandes crises. E assim, então esse fundo ele é um fundo para aquele investidor que ele deseja investir na bolsa, mas ele tem medo do risco da bolsa. Então, ele quer ir na bolsa com um pouquinho mais de calma, né? Então, é um fundo bem adequado para isso e está com uma performance espetacular. No passado, mesmo com a bolsa caindo 10%, se não me falha a memória, o fundo rendeu 17% positivo. Foi algo dessa ordem de grandeza.
Essa camada de proteção, realmente, ela não só funcionou, né? Mas vocês ainda conseguiram trazer um retorno muito positivo, né? Muito bom.
Exatamente. E esse fundo tem ainda uma outra coisa legal, que apesar de ele ser um multimercado, ele tem a tributação de fundo de ações. O que significa isso? Significa que ele não tem cumicotas e em qualquer janela que o investidor resgatar, já vai pagar aquela alíquota mínima ali de 15%. Né? É diferente de um multimercado com tributação de longo prazo, que tem um cumicotas e você tem que esperar 2 anos para poder a alíquota cair, né, para a mínima.
Perfeito. Eu acho que isso aí, só fazendo uma observação, acho que esse tipo de fundo, né, a gente vê como muito bons olhos, né, principalmente quando a gente olha, por exemplo, 2022, né, que é um ano que é difícil, né, você não tem uma tendência direcional tão clara, né, preocupações em relação a juros nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente vai ter volatilidade eleitoral, etc. Então esse é um fundo que você consegue ter uma exposição à Bolsa, né, que pode te ajudar a trazer, né, uma rentabilidade mais interessante. Agora, você consegue fazer isso, né, mitigando muito aí do que são os riscos direcionais, né? Você concorda com essa abordagem, Rodrigo?
Assim, eu acho muito difícil a gente prever o cenário, assim, uma coisa que eu não me arrisco muito a fazer, né? Então, essa coisa de saber quando vai ter volatilidade ou quando não vai, eu acho muito difícil. Agora, eu acho que faz sentido sempre ter os fundos da Cadima em carteira, até mesmo como diversificação. Mas, enfim, seguindo aqui, o último fundo que falta a gente falar é o Cadima Equities. E aí o Cadima Equities ele é um fundo de bolsa assim, mais tradicional, é o que a gente chama de fundo long-only. Então, ele não vai fazer time de bolsa, ele sempre vai estar ali muito próximo de 100% comprado em ações. Tá? Só que a grande diferença é que ele vai fazer isso de uma forma sistemática. A gente criou uma metodologia, criou critérios para escolher essa carteira de ações e aí, inclusive, é uma carteira super diversificada, tá? Por exemplo, agora no mês de dezembro, se eu não me engano, ele fechou o mês com mais de 60 ações na carteira. Tá? Esse fundo também vem tendo aí resultados muito bons. Ano passado mesmo, ele ganhou mais de 10%, mesmo com a bolsa, o Ibovespa tendo caído ali forte ali no ano, mas o fundo conseguiu segurar, mesmo sendo 100% comprado, né, em bolsa. Então, também, para o cliente que quer estar ali num fundo que seja... Ele vai botar aquele dinheiro sabendo que o gestor vai estar tomando risco de bolsa, ele pode ser uma boa pedida esse produto. E só para finalizar, André, se me permite, aí uma novidade para quem está nos assistindo aí em primeira mão é que em breve vai estar disponível aí na Toro também o nosso fundo de renda fixa, o Cadima B, que é um fundo de renda fixa de inflação quantitativo, o primeiro fundo de renda fixa quantitativo do Brasil, que a gente lançou agora no final do ano, e a Toro em breve vai estar subindo aí para a plataforma.
Muito bom. E eu acho que tem um negócio que a gente tem em comum, Rodrigo, que é o seguinte, que é esse negócio da democratização, né? A Toro nasceu muito com o perfil de educação, mas também de democratizar o acesso, né? Então, quando eu vejo os fundos de vocês, né, a gente está falando de mínimos que são baixos, né? Você falou aqui, no caso de R$500, mas não só isso, também vocês conseguem fazer, né, trazer toda essa performance com prazo de resgates que são muito tranquilos também, né? O fundo, o ECT, se eu não me engano, ele é D+7, né? Ele é assim, é um fundo com prazo de resgates também bem tranquilo. A gente vê hoje, né, muitos fundos aí com D+60, D+90, às vezes em alguns casos até 180, e em vários casos não por isso estão trazendo mais performance, né? Então acho que vocês realmente conseguem ter um negócio muito diferenciado, que é trazer muita performance, tendo os mínimos de investimento que são baixos e também tendo os prazos de resgate que são aí bem interessantes, tá? Então, acho que essa daí é uma interseção muito rara da gente achar aqui no Brasil, então ficam aí, novamente, os parabéns.
Obrigado, obrigado. Assim, a gente... Só para também deixar claro, assim, apesar... Assim, a gente teve... Vem de um período muito favorável aí, agora também é importante as pessoas entenderem que a gente vem ganhando dinheiro desde 2007, né? Vem tendo bons resultados, agora... O fundo ele não é reloginho, né? Ele vai ter meses negativo, vai ter ano que vai perder o benchmark. Agora, a gente acredita muito nessa metodologia que a gente faz, tá, André? A gente acha que se a gente se embasou de tal forma que se a gente repete aquilo muitas vezes, no longo prazo, esperamos ganhar dinheiro. É claro que no curto prazo, você está muito sujeito ao acaso, né? Mas no longo prazo, a gente espera bons resultados e a gente sempre toma as decisões olhando isso, olhando sempre para o longo prazo, tá? Sobre o prazo aí, essa é uma preocupação nossa também, tá? A gente sempre se preocupa de dar uma liquidez bacana para os clientes e que seja compatível com os ativos que a gente opera dentro do fundo para não ter nenhum tipo de problema, né? A gente sempre é uma coisa que a gente olha ali com muita atenção e estuda a fundo antes de botar um prazo ali. A gente tem convicção ali que são prazos que a gente consegue cumprir com tranquilidade, tá?
Esse ponto que você falou da visão de longo prazo, Rodrigo, eu queria só frisar aqui, porque isso aí tem uma interseção muito grande com esse lado da educação que a gente traz aqui na Toro, né? Porque uma das coisas que a gente vê nos últimos anos, né, que você acabou criando um pouquinho aquela figura do Zé Cotinha, assim, né, que é a pessoa que olha qual foi o fundo que foi melhor no último mês ou nos últimos 3 meses, né, o último trimestre, e aí fica tentando fazer timing de fundo, né, quer sair de um fundo, pular para o outro, e muitas vezes isso aí acaba destruindo valor, né? Então, acho que assim, escolher bons gestores, que você acredita na filosofia, né, de gestão, que tem bons resultados de longo prazo, e aí ter paciência, né? Não adianta ficar, né, pulando de um fundo para o outro, porque muito provavelmente isso aí vai te trazer uma performance pior do que você teria se você acompanhasse e desse chance para a estratégia do gestor maturar, né?
Com certeza, acho que você está certo nisso. Até inclusive, isso daí que você falou foi tema de uma carta nossa alguns anos atrás, não lembro exatamente qual foi, mas todas elas estão disponíveis no nosso site, quem quiser consultar. E consultando os dados públicos da CVM, né, a gente consegue ver o histórico de aplicações de resgate de cada fundo. Então a gente conseguiu calcular exatamente quanto que os investidores estavam deixando na mesa por conta de ficar aplicando e resgatando assim e não deixando aquilo ali correr no longo prazo, né? Dos fundos, de maneira geral, dos multimercados. E para você ter ideia, em média, olhando para todos os fundos multimercados no Brasil, os investidores deixam mais de 0,5% ao ano na mesa por conta disso.
Impressionante, né? Eu acho que é normal, né? Acho que as pessoas, às vezes, se deixam emocionar, né? Na hora que vem eventos, né? Acaba que... Assim, o fundo caiu, nossa, eu tenho que sair desse fundo, eu tenho que ir para outro, né? Aí você perde justamente, né, o movimento que muitas vezes vem em seguida, que é o de recuperação, né? Mas até uma última pergunta para você, Rodrigo, que é o seguinte. Cara, vocês, né, acho que são super pioneiros, né, iniciaram essa trajetória de quantitativa há muito tempo atrás. Tem outras gestoras que estão embarcando nessa direção também, né? Quais que são os grandes diferenciais que você vê hoje na Cadima, na hora que você compara ela com outras casas, né, que vem tentando meio que emular um pouquinho esse sucesso todo que vocês têm tido, né?
Olha, acho que deve, assim, de fato, assim, quando a gente começou, não havia ninguém, nós somos assim, a mais longeva no Brasil nessa abordagem, tá? O Cadima, enfim, é o fundo quant mais antigo do Brasil, mas hoje em dia você já encontra vários fundos aí que ao menos dizem que fazem isso, né? eu falar qualquer coisa a respeito dos outros seria injusto da minha parte, porque eu não sei o que eles fazem exatamente. Agora, o que eu posso dizer é, poxa, a gente já faz isso há muito tempo, né? Só a Cadima são quase 15 anos aí de cota, aí que as pessoas podem ver, sendo que alguns dos sócios já vêm fazendo isso desde 2002, ou seja, estamos completando aí 20 anos usando essa abordagem aqui no Brasil. O histórico de cotas assim nosso mostra um gerenciamento de risco espetacular. Assim, para você ter ideia, no Cadima Fic Fin, que é o nosso fundo mais antigo, até hoje, o pior dia dele, ele perdeu 1,30 apenas. O melhor dia dele, ele ganhou mais de 3%. Então, poxa, daí mostra que a gente é meio obcecado com gerenciar riscos. Digamos assim que o investidor que está nos vendo aí é aquele cara azarado, assim. Ele investe no negócio, o negócio cai, né? O cara mais azarado na história inteira desse fundo da Cadima até hoje, esse cara perdeu 4% só. Cara, em qualquer janela de tempo, você aplicou no pior dia, resgatou no pior dia, 4% de perda. Então, assim, eu acho que esse nosso histórico conta muito a favor, e os produtos da gente, eles são muito diferenciados aí, quando você olha em termos de composição de portfólio, de diversificação que ele traz para o portfólio. Outra coisa que mostra isso um pouco, uma outra carta nossa, né, que a gente fez alguns anos atrás, a gente calculou a correlação do Cadima 2 com todos os multimercados do Brasil. Uma janela, acho que de 2 ou de 3 anos, não lembro ao certo. Mas, estatisticamente, todos tinham correlação zero com o nosso fundo.
Pô, sensacional.
Quando estatístico. Então, assim, ou seja, o que a gente faz é diferente de todo mundo. Mesmo que seja outro quant e tal, é diferente. E, assim, você tem um produto ali que já se provou ganhando no longo prazo, que é descorrelacionado, a consequência disso é que se você coloca ali na sua carteira, você vai estar melhorando o risco-retorno da sua carteira ali no longo prazo. Claro que curto prazo qualquer coisa pode acontecer, mas no longo prazo esse é o resultado esperado, né? Você vai ter uma carteira de investimentos mais eficiente.
Muito bom. E essa correlação Sebastião, ela é espetacular, né? Porque às vezes as pessoas acham que estão se diversificando, mas se você tiver vários fundos que estão seguindo a mesma filosofia de gestão, na realidade o efeito da diversificação não é tão presente assim quanto se imagina, né? Então quando você tem uma correlação baixa, esse sim é um fundo que ele vai agregar, né, na hora que você tem uma composição, né, de vários veículos aí para trazer essa melhor rentabilidade. Bom, Rodrigo, eu queria te agradecer demais, esse papo foi super esclarecedor, a gente tem uma admiração muito grande por vocês, queríamos convidar todo mundo então, entrando na plataforma da Tura, só para vocês irem para a área de fundos de investimentos, ali tem uma área de busca, você colocando Cadima com K, você vai ver então todos os fundos que estão disponíveis, né? Como o Rodrigo falou, vai ter novidade em breve, então a gente vai ter um fundo novo aqui, que é o B, né? Olhando aí para essa parte de inflação, renda fixa também, não está na plataforma ainda, mas em breve vai estar lá. E a gente gostaria, então, Rodrigo, não só de dar os parabéns, mas também deixar aberta a porta para a gente voltar a fazer conversas como essa no futuro, né? Atualizações, novos produtos que vocês tiverem. Então, o convite já está aí escancarado aí para a gente fazer isso com frequência, tá bom?
Muito obrigado, André. Eu só tenho a agradecer a parceria e agradecer a todos aí que estão confiando no nosso trabalho, investindo nos fundos da Cadima.
Muito bom, então, pessoal. Um grande abraço. Obrigado, Rodrigo. E a gente volta a se falar em breve, então. Tchau, tchau.